Vamos conversar aqui hoje nosso perfil com a Karina Rizek, falar um pouquinho do projeto Trilhas do Estado de São Paulo. Karina, em primeiro lugar, parabéns, né, por esse projeto, realmente é bem interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte da qual que surgiu a ideia desse projeto e como que ele vem sendo implementado.
Então, a ideia, na verdade, surgiu de uma iniciativa da Natura, de investimento na área da educação, em 1995 começou. Sempre foram projetos variados, uma parceria com a Fundação Abrinq, que durou bastante tempo. Em 2007, a Natura mudou o seu foco através da venda dos produtos do Crer para Ver e da diretoria do Crer para Ver, que é a diretoria que investia socialmente em educação, para projetos que investissem em literatura, leitura, escrita e alfabetização. Nesse momento, criou-se, em parceria com a comunidade educativa SEDAC, um projeto que se chamava Encontro de Leitura, que trabalhava bastante essa questão da leitura, do uso da literatura em prol da aprendizagem dos conteúdos da leitura e da escrita na educação infantil. Paralelamente a esse projeto, surgiu a ideia de a gente criar uma sistematização do material que vinha sendo produzido dos encontros de leitura, para criar um material autoinstrutivo que tivesse um largo alcance para um país de dimensão continental que é o Brasil e que pudesse, então, alcançar aí uma boa parte de municípios e vir a se tornar política pública. Então, do nascimento dessa proposta, a Natura criou, então, o projeto Trilhas, conta com esse material autoinstrutivo e que foi reconhecido pelo MEC em 2010, 2011, como uma proposta de tecnologia na educação bastante efetiva e feita a parceria para que a gente tivesse hoje, então, o que a gente chama de Trilhas MEC, em 3.300 municípios do Brasil, implementado como política pública de alfabetização.
Esse material instrutivo que você mencionou, qual que é um pouco a característica dele?
Esse material, na verdade, ele está dividido em três grandes blocos. Aí eu estou falando do material voltado ao professor, que são blocos intitulados de Trilhas para Ler e Escrever Textos, Trilhas para Abrir o Apetite Poético e o Trilhas de Jogos, que é o nosso caderno de jogos. Quando a gente diz material autoinstrutivo, é um material que dá condições dos gestores e dos professores que atuam diretamente nas escolas com as crianças de 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, de compreender e poder ampliar a sua prática de atividades de leitura, escrita e oralidade sem que tenha necessariamente uma ação por trás e que ele possa contar, então, com o aporte de materiais que vem junto com esses cadernos de orientação, que seriam então os livros de literatura infantil, as cartelas de ilustrações e os 10 jogos que trabalham, brincam com a questão da linguagem. Mas, embora a gente saiba que esse material tem condições de ser compreendido e pode ser utilizado, a gente também acredita que garantir momentos de reflexão e investir para que os sistemas tenham garantido a sua formação continuada, também é importante. E com isso a gente criou, no paralelo ao envio do material do projeto, o que a gente chama de rede de ancoragem, que apoia então os sistemas para garantir a formação, a discussão dos professores que estão envolvidos na leitura, no estudo e na prática desses materiais do projeto Trilha.
Em relação à preparação desse material que você mencionou agora rapidamente, qual que é a equipe envolvida? Como que foi feita a coordenação desse trabalho?
O nosso parceiro técnico é a comunidade educativa SEDAC, que é uma OSCIP que tem uma experiência longa e larga na área da alfabetização. Eles têm uma série de projetos e eles criaram boas sistematizações sobre essa questão da formação dos professores na área de alfabetização. Então, eles coordenaram a elaboração do material e nessa coordenação, a Beatriz Seaz, que hoje é a gerente do projeto Trilhas do Instituto Natura, constituiu uma equipe dentro do SEDAC de especialistas em alfabetização para criar esse material com algumas supervisões de renome no Brasil. Então, a gente conta no Brasil e fora do Brasil. A gente contou com a Ana Teberowski, que deu uma supervisão do material, e vários especialistas no Brasil produzindo e revendo material, inclusive de todas as regiões do Brasil. A gente pôde contar com a participação do CEL, que é um centro da Universidade de Pernambuco, que também pôde colaborar bastante na época da elaboração. Tudo foi muito cuidadosamente pensado, desde os conteúdos até a própria questão da diagramação, da escolha das ilustrações. Foi um processo longo que durou de 2007 a 2009 para a primeira versão e depois até 2011 para essa segunda versão, que é a versão atual.
O maior desafio, a maior dificuldade de organizar esse material, na verdade, é na organização dele ou é em captar essas informações, preparar? Qual que é a tua percepção desse processo como um todo, que é um processo complexo que envolve muita gente, né, trabalhando?
Não, sem dúvida nenhuma, Oscar, é um processo bastante complexo, porque quando a gente fala de professores no Brasil, a gente não pode simplesmente limitar isso a uma categoria como se ela fosse uniforme, igualitária. A gente está falando de 140 mil professores que hoje estão envolvidos com o projeto, mas na época que a gente bolou o material, a gente bolou pensando em todos os professores, né? Tanto de educação infantil quanto dos anos iniciais do ensino fundamental. E não dá para a gente deixar de considerar que o Brasil tem essas características. Eu não posso achar que as condições de trabalho, de formação, de plano de carreira são as mesmas de um professor da região norte do sertão do Acre e do sertão do Rio Grande do Sul, ou de uma capital do centro-oeste e uma capital do nordeste, mesmo que eu compare os municípios em termos do seu tamanho e das suas características socioeconômicas, eu estou falando de uma diversidade de pessoas, de formação, de histórias e de contexto. Então, sem dúvida nenhuma, o maior desafio foi conseguir pensar em um material que pudesse abranger toda essa história e cultura brasileira que é muito rica e, ao mesmo tempo, desse conta dessa diversidade, que pudesse ser compreendido por professores que têm uma ótima formação inicial, que estão inseridos em práticas de formação continuada, a professores que não tiveram esse mesmo privilégio. Então, acho que o primeiro pressuposto que garantiu essa qualidade do material e uma qualidade avaliada de norte a sul do Brasil foi poder considerar esses aspectos e isso ser levado em conta a cada palavra, a cada frase, a cada parágrafo da elaboração do material. E para isso a gente também contou com grupos focais de professores que puderam avaliar, dar palpites, nos dar feedback sobre o que eles consideravam que estava claro, que não precisava mudar, o que precisava ser transformado no material. Então, em destaque de desafios, com certeza, para respeitar essa diversidade dos nossos professores brasileiros, eu destaco essa questão que considero muito importante, sem dúvida nenhuma.
Em relação à receptividade, desde a primeira fase, vamos chamar assim, desse material que você comentou conosco, como que vem sendo a recepção do projeto, do material, essa relação, né, que é estabelecida entre texto e imagem?
Olha, a gente está muito contente, porque se a gente não tem uma boa receptividade, a gente corre o risco de que não haja, então, interesse e empatia para que o professor possa se debruçar sobre o material, se dedicar sobre ele, aprender com ele e realizar as atividades com as crianças em prol de uma prática de alfabetização com maior qualidade e com foco realmente em melhorar os nossos índices e a aprendizagem das crianças. Então, essa é uma questão fundamental e o retorno tem sido, desde o começo, desde a primeira versão, muito interessante, né? A ponto de a gente ter feito esses grupos focais e os professores que participaram quererem levar o material para casa, o material que era preliminar, não querer entregar o material, porque já de cara tem um encantamento muito grande, uma identificação muito grande. E nessa segunda etapa também, né? Assim, a gente agora está acompanhando as primeiras ações sendo desenvolvidas, os primeiros resultados. Então, a primeira coisa que a gente tem avaliado é essa chegada do material e o aceite do material, que tem sido assim de um índice enorme, e a gente tem recebido devolutivas fantásticas dos professores, que de fato tem uma carência, né, no Brasil, de materiais que dialoguem diretamente com eles e que possam, principalmente, que é o caso do material do Trilha, serem adaptados às realidades. Então, ele não é um material que ele é uma receita a ser seguida. Ele é um material que dá a oportunidade do professor levar em conta aquilo que ele já faz, aquilo que ele sabe, e agregar o novo a essa prática. E poder escolher se ele vai realizar todas as atividades ou se ele vai realizar algumas delas e fazer essas escolhas ao longo do tempo, pensando sempre na garantia de qualidade da aprendizagem das crianças.
É uma questão que me parece muito importante no projeto, é justamente que ele tem essa maleabilidade, né? Ou seja, tem uma flexibilidade do uso do material para o professor, né? Se eu não estou enganado.
Com certeza, Oscar, não, você não está enganado de jeito nenhum, porque ao pensar no material para o país inteiro, a gente também tem no Brasil uma diversidade dos sistemas de ensino, porque a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela garante autonomia para os municípios estabelecerem seus currículos, suas práticas, suas diretrizes. Portanto, a gente não tem, como em muitos outros países do mundo, do primeiro mundo, dos nossos vizinhos latino-americanos, a gente não tem uma orientação curricular nacional da educação básica. A gente tem algumas diretrizes, algumas referências, mas cabe a cada sistema de ensino, cada município e cada estado, estabelecer quais são as suas prioridades para cada ano de escolaridade. Então, nesse sentido, Trilhas, o nome dele já vem muito, muito daí. Que trilhas percorrer, que caminhos trilhar, que escolhas fazer. E dá essa possibilidade de escolha tanto para o sistema de ensino, que pode escolher utilizar alguns jogos ou não, que pode fazer relações do material com a sua proposta curricular para as escolas, mas também ao professor, que dentro dos seus projetos pode escolher que atividades dali cabem bem ao projeto dele, que outras ele pode adaptar, né? Que outras ele pode transformar e que outras ele pode simplesmente não realizar. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, do material, que não precisa ter uma receita seguida do começo ao fim e que dá essa possibilidade, porque com isso também reconhece o protagonismo e a autoria dos professores dentro da sua própria sala de aula.
Em relação aos jogos que você mencionou, para quem ainda não conhece o material, não teve acesso, qual que é a natureza deles? Você poderia descrever um pouquinho?
Claro, os jogos eles são uma complementação, porque todo o material do Trilhas ele está voltado para o uso da literatura. Só que o trabalho com a utilização dos livros de literatura infantil ele também traz limitações. Limitações principalmente no processo de decodificação da língua, de identificação, de que letras escrever. E os jogos, eles não se referem aos livros, eles se referem exatamente a brincar com as palavras e a descobrir, através do jogo, da troca, da reflexão entre os seus pares, ou seja, com outros colegas, como esse nosso sistema da língua portuguesa se organiza, porque é um sistema bastante complexo, né? Então, como as letras se organizam para formar palavras, aonde tem sílabas comuns, que palavras se encontram dentro de palavras. Então, é um jeito, na verdade, de garantir o lúdico e de que as crianças possam, brincando, fazer discussões e reflexões sobre a língua e poder avançar, tanto no seu processo de decodificação para a leitura, quanto no seu processo de produção escrita, sem dúvida nenhuma.
Em termos de perspectivas futuras do projeto, o que vocês estão vislumbrando nesse momento?
Bom, sem dúvida nenhuma, como a gente já está em 3.300 municípios no Brasil, acho que uma grande meta do Instituto é garantir que todos os municípios tenham acesso, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, claro, é poder colaborar para as metas atuais, inclusive estabelecidas e encampadas pelo governo federal, de toda a criança alfabetizada até o terceiro ano, ou 8 anos de idade, e de atingir um IDEB de 6.0, aí falando de média nacional, até 2022. Embora a gente saiba que o Trilhas, ele não faz isso sozinho e nem deveria, porque a gente deve contar, sim, com o protagonismo dos sistemas, com outros projetos, com dar as mãos a outras práticas muito bem-vindas a esse processo de aprendizagem, a gente tem certeza que ele tem um potencial enorme para colaborar no atingimento dessas metas.
Especificamente no estado de São Paulo, qual que é a devolutiva que você vem tendo do projeto, ou mesmo dessas perspectivas, ou de retorno?
Ah, no estado de São Paulo a gente tem, o estado, ele aderiu ao uso do material, mas ele não faz parte da rede de ancoragem atualmente, porque o estado de São Paulo tem muitos bons programas de leitura e escrita na escola, né? A gente tem, no estado de São Paulo, 5.159 escolas envolvidas, 115 municípios, e atualmente a gente conta com 84 formadores locais envolvidos. São pessoas que estão espalhadas nesses municípios e que coordenam localmente, ou seja, no seu município, as ações do Trilhas, fazendo a formação dos diretores e coordenadores das escolas, que são os nossos formadores escolares, e esses fazendo a formação dos seus professores, né? E a gente tem a meta até 2021 para o estado de São Paulo de 6.6 no IDEB, e a gente acredita que o Trilhas pode ajudar muito nisso, porque tem a ver com as nossas metas nacionais também.
Para quem está nos ouvindo e quiser conhecer o projeto, Karina, quer dizer, você poderia deixar algum contato, seja um institucional seu, algum site, por favor, que acho que muita gente agora está ouvindo, quer conhecer um pouco esse material e a filosofia de trabalho, né, que ancora todo esse projeto.
Com certeza. Então, a gente criou o portal Trilhas, que é www.portaltrilhas.org.br. Lá, a gente tem, além de todos os materiais do projeto, com exceção dos livros de literatura, porque isso envolve uma questão de direito das editoras, então a gente não pode disponibilizar online, mas isso não é um problema, quero deixar claro, porque os livros que compõem o conjunto de material do Trilhas, eles fazem parte do PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola, e é distribuído pelo Ministério da Educação, FNDE, a todas as escolas de ensino fundamental do Brasil. Então, vocês não vão encontrar os livros no portal Trilha, mas encontrarão todo o acervo de cadernos de orientação, todos os jogos prontos para imprimir e jogar em salas, e vão encontrar também materiais extras que foram produzidos para essa rede de ancoragem, fóruns de discussões com os professores e meios de se comunicar com os gestores nacionais do projeto, que somos nós. Então, lá ele é um grande Facebook do projeto Trilhas. Ele é aberto, inclusive, para que as escolas que não foram contempladas nesse momento pela política do MEC possam acessar. E lá os profissionais da educação vão escolher o seu perfil. Se são formadores locais, ou seja, técnicos da secretaria, se são formadores escolares, são então coordenadores e diretores de escola, ou se são professores. E aí é só se logar, escolher um perfil, você vai ter uma senha e pode então aí entrar em contato com não só com o Instituto Natura através do usuário Trilhas, que a gente recebe e responde e-mails todos os dias, para não se preocupar que a gente vai entrar em contato, mas também com todos aqueles profissionais que fazem parte da rede de ancoragem, então diretores, coordenadores, técnicos de secretaria e professores de todos os estados, de todo o território nacional. www.portaltrilhas.org.br.
Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Karina Rizek sobre o projeto Trilhas. Karina, obrigado pela entrevista, parabéns pelo projeto e que ele continue se desenvolvendo e atinja os objetivos que você contou hoje para a gente, tá bom?
Obrigada, Oscar.